Bom dia, Eduardo Ritt, tudo bem?
Bom dia, Douglas, bom dia, Rodrigo, Taigo, que está aí por trás das câmeras também, e a todos os ouvintes, os que estão nos vendo e nos ouvindo.
Bom, você na sua coluna Cinema Expandido sempre aborda aqui dimensões que acabam fazendo a gente pensar. Então a infância não termina nunca para alguns aspectos, Eduardo
Ritt? Hoje o tema da coluna Cinema Expandido vai ser sobre pudim de leite condensado. Esse é o tema.
É muito interessante, viu? Estou com vontade de comer pudim faz duas semanas.
Tem muito poder de persuasão na sua coluna. E eu acho que você vai intervir em muitos ambientes culinários aí hoje, viu?
Sim, essa é a proposta, né, de expandir o cinema além da sala escura, que já é gostoso, faz tempo que a gente não vai, né, a uma sala escura de cinema para poder ver um filme numa tela grande, mas o filme ele habita nós, né, ele nos habita de uma forma sempre buscando outros cantinhos, né, que estão com a gente. Então, assim, o tema, digamos, mais adulto seria a nossa criança interior em cena. Esse seria o tema adulto, né? E aí a proposta de trabalhar com a criança, pelo menos, eu fui buscar, né, no caso, jornalista, ele tem que ser imparcial, né, mas sempre tem um pouco da parcialidade, porque é o que ele vive. Então, eu, como jornalista, eu fui buscar também tipo, um tipo de doce que as pessoas gostam bastante. Mas e para falar de coisas salgadas também, que vem da infância, porque falar também da criança, a criança interior ferida também, né? E aí a gente vai começar falando do filme Kids, que é um filme de 1994, dirigido pelo Larry Clark e foi produzido pelo Gus Van Sant. E o que é interessante nesse filme, Taigo, por gentileza, pode colocar a imagem, isso aí que mostra, o interessante assim, mostra um grupo de adolescentes, onde nós temos um skatista, né? A história conta um pouco sobre a busca dele por sexo casual, aquele sexo sem envolvimento, né? E aonde ele busca também experimentar drogas, e aí ele tem esse universo do hedonismo, né? Dessa coisa, digamos, do que está acontecendo de bom na vida dele, o que ele acha que é bom, e uma sociedade meio que perdida de crianças que foram feridas severamente na sua infância. E aí é um filme americano, e foi, né, como eu falei, co-produzido pelo Gus Van Sant, que depois, alguns anos depois, se não me engano, acho que em 97, ou 2007, agora eu não lembro direito, que é o filme Elefante, que aí vai, acho que deve ser 2007, eu acredito, ou 2003, enfim. Mas o filme Elefante, ele trata também da juventude, como no filme Kids, né, que é essa imagem que a gente está vendo. E aí o que acontece? No Elefante, ele vai retratar o assassinato do Tiros em Columbine, que aí um grupo de adolescentes, dois adolescentes, acabam entrando, matando um monte de gente. E é um filme belíssimo, né? E que até num curso que eu estou ministrando, um curso sobre cinema e tarô, a gente faz uma análise desse filme. Aí, para poder falar de Kids, eu tenho aqui uma imagem, por gentileza, tá? Mostra isso aí, por favor. Aqui, ó, de 1995, de outubro, 1 de outubro de 1995, é o caderno Mais, da Folha de São Paulo. E eu queria só, para poder marcar, né, como jornalista, eu lembro que minha mãe, eu tinha 19 anos em 1995, e o que que acontece? Eu estava começando a trabalhar com cinema, com 19 anos, fazendo eventos de cinema. O meu primeiro evento mais abrangente na escola, no colegial, que seria uma exposição em homenagem aos 100 anos do cinema, ia acontecer no dia 28 de outubro. Ou seja, 27 dias depois que eu comecei a ler esse caderno aqui sobre a adolescência da qual eu fazia parte também. Só que aqui falava da adolescência nos Estados Unidos na época da AIDS, que é o que esse filme retrata muito. O sexo sem camisinha, o sexo grupal, tem cenas fortíssimas de sexo. E um filme muito interessante que os moralistas, que hoje estão no poder, né, odiaram esse filme na época. Imagina esse filme hoje. Então eu queria, de uma forma breve, porque tem mais dois filmes que eu queria mostrar, eu queria só falar de alguns títulos desse especial que a Folha fez. A Vida Como Ela Está, isso em 95, fala muito de agora também. Dirigido por um fotógrafo de 52 anos, Kids fascina e perturba os Estados Unidos ao demolir a imagem otimista da juventude americana na era da AIDS. Aí um outro título, Os Novos Inocentes, Kids traz dinâmica do encontro com a, dureza, com a pureza e a sua perda. Então são crianças feridas, por isso que a gente está falando da nossa criança interior em cena, ela tem um lado positivo, que a gente vai mostrar nos outros filmes também, e também tem um lado, digamos, dessa criança ferida, que a gente precisa tratar, que as nossas crianças estão sendo feridas hoje também. Então, assim, nós temos aqui só mais um título interessante, A Nova Guerra Civil. Jovem americano está cada vez mais violento e indisciplinado. Né? Então, tem todo um trabalho, e é bem interessante aqui esse especial que eles fizeram. E, assim, esse filme em si já fala dessa criança interior, que, no caso, é uma criança que a gente sempre traz, nós temos a nossa vivência, né, quando... criança, e aí o que acontece com os nossos pais, as nossas vivências na escola, em sociedade, tudo isso vai ficar guardado no nosso imaginário. E a gente trabalha, e às vezes nós não dialogamos com essa criança. E quando a gente não dialoga, ou essa criança não consegue entender o mundo onde nós estamos hoje, porque ela está dentro da gente, há esse conflito. O Kids fala disso. O próximo filme é o Central do Brasil, de 1998, né? No caso, dirigido pelo Walter Salles. Nessa imagem... Perdão. Nós temos uma cena belíssima, onde nós temos uma criancinha, que é um boneco, né? Outra criancinha também, são dois bonecos, para poder habitar esse lugar onde tem ali o padre Cícero, a Nossa Senhora Aparecida com o fundo dessa imagem, onde Dora e Josué, né? O filme que concorreu ao Oscar em 99, onde até foi o primeiro filme que eu exibi no Cineclube da Terra Mágica, que fica dentro da Homem Santa. Então, assim, esse filme foi o nosso primeiro cine-debate. Então, é um filme muito importante para mim, para essa criança interior minha também, nesse sentido. E nessa cena, ela tem toda uma simbologia onde a criança do Josué, ali presente, vai dialogar com a criança interior da Dora, que aí ela se faz mãe, porque ela consegue conectar essa criança interior dela, mãe, e aí o filme, simbolicamente, que o Walter Salles, sendo ele filho de banqueiro, né, rico, branco, heterossexual, que é a grande maioria de quem faz cinema no Brasil, o que acontece? E ele coloca de uma forma até muito bonita também, essa grande mãe, essa simbologia, o que, que seria a Dora, a grande nação mãe, fazendo, digamos, essa rebuscada, né, nessa infância que perdeu o pai, ou seja, o Josué perde a mãe no início do filme, atropelado por um ônibus, e depois ele vai em busca do pai. E essa interação da criança interior vai sendo trabalhada, ele vai ressignificando seus ancestrais, e a Dora, ela substitui a mãe perdida por um atropelamento, assim como a gente vê em Macabeia, né, na Hora da Estrela. Inclusive, tem um convite hoje sobre a questão da Clarice Lispector, os 100 anos da Clarice Lispector. Para terminar, o último filme que nós temos, que aí no caso é Viva, A Vida é uma Festa, né? É de 2018, mais recente, esse é o cartaz do filme, é o filme da Disney e da Pixar, né? E ele fala sobre a ancestralidade. Hoje, né, vocês no jornal, Rodrigo, o Douglas, vocês começaram falando da morte, e aí da morte dolorida, que ela é de fato também dolorida em época de Covid, a gente está ressignificando a morte, porque para quem perdeu um ente querido e não pôde fazer todo, né, o protocolo, né, digamos, como a gente está falando muito de protocolo, digamos, de um funeral, de uma despedida, missa de corpo presente, enfim, fechar o caixão, enfim, muitas pessoas, milhares de pessoas pelo mundo, não puderam fazer esse processo. E esse filme fala sobre a importância da morte e a sua simbologia, né? Ou seja, a morte natural, a morte por acidente, a morte por assassinato, por uma doença epidêmica como que a gente está vendo no Brasil, mais de 95 mil mortes, 96 mil parece que já passou, né, desde ontem, e assim, a morte por esquecimento também. Então, as políticas, até o Douglas estava falando sobre essa questão, o porto que esquece a cidade, né? O porto que mata a cidade e a cidade que mata o porto também, porque há um pouco dessa troca também, né? E principalmente o porto. Por quê? Pelo porto se passa muita coisa importante e eles não compartilham muito disso com a cidade. Então, há uma relação de morte nesse sentido. No filme dessa questão da criança interior, né, no filme Viva, é a criança que na Pixar, eles trabalhavam muito a questão da morte, sempre de uma forma meio púdica, né, ou pudica, enfim, de uma forma que não mostrava muito. Nesse filme, a Disney geralmente falava mesmo da morte, enfim, nos seus clássicos, né, dessas questões todas, como no filme Bambi, a morte da mãe, então ela sempre tratou. E aí, quando a Disney compra a Pixar, isso é a indústria cultural, a Disney muito mais forte que a Pixar, né, e ela comprou, e aí, ou seja, esse é o primeiro filme da Pixar que trata a morte de uma forma mais abrangente. Então, assim, essa ressignificação, né, que a gente está vivendo na era do Covid, é que o filme acaba mostrando a importância, né, da nossa ancestralidade, ou seja, a morte, de repente, por um assassinato, foi o que aconteceu nessa animação que a gente vê, né, é toda uma coisa, assim, tipo, meio que uma rasteira que um personagem deu no outro e acabou, o outro acabou morrendo, o pai do menino, quem que é, ele vai ao mundo dos mortos, isso se passa na cultura mexicana, a cultura mexicana tem uma importância que a gente precisa dar à morte, porque a morte é muito importante, mesmo em época de dor, como que aconteceu em Beirute, né, numa explosão que foi além do cinematográfico, aquela explosão, nenhum filme conseguiu retratar daquela forma. E não é que tinha que retratar daquela forma, mas é que mesmo com a bomba de Hiroshima, que amanhã completa 75 anos, que foi o maior ato terrorista da história cometido pelos americanos, né, que aí pode ser considerado, talvez, não todo o povo americano, mas quem estava nas mãos do Projeto Manhattan, né, então, assim, a criança interior e ferida daquelas pessoas que tinham em suas mãos a bomba, né, aquela Little Bay, enfim, Little Bay não, esqueci o nome da bomba que eles colocaram, é Little alguma coisa. Enfim, mas o que é importante é o seguinte, eles jogaram bomba sobre duas cidades povoadas, onde morreram, naquele instante, mais de 70 mil pessoas, depois foram morrendo mais de 300 mil pessoas conforme os meses foram passando. Então, assim, o que, que a gente vê? A criança interior dessas pessoas, o que a gente precisa trabalhar, talvez os psicólogos, até os líderes religiosos, enfim, poder trabalhar de uma forma mais humanizada e progressista, para que essa criança interior possa ressignificar a morte como o filme Viva faz, como para que a gente não tenha um filme Kids, e, de repente, a gente não precise fazer um filme como o Central do Brasil, que é um filme muito interessante, onde precisa se ressignificar a mãe de um país, ou se ressignificar um país que perdeu o seu rumo. E aí, no caso, o Central do Brasil, em 98, acaba mostrando um pouco disso. Né? Então, assim, essa criança interior em cena, ela trabalha muito todos esses percursos. Então, o que eu quis trazer é nesse sentido, a gente poder retrabalhar num dia que foi triste, como o de ontem, que o Douglas citou, né, nesse processo das mortes, mais de 100 mortes lá em Beirute, né, no Líbano, e o que é triste é a gente, às vezes, olhar para essa tragédia, e aí é uma morte dolorida, mas a gente poder também saber que existe um processo da gente retrabalhar a ancestralidade como o filme Viva mostra para a gente. Então, é muito importante essa questão. Então, assim, só para terminar, a falta, né, como aconteceu em tudo isso que eu coloquei nesses três filmes, a falta instaura o desejo. O desejo da busca pelo pai, no Josué, do Central do Brasil, o desejo de ser, estar vivo, como no Sexo, no filme Kids, e o desejo de conhecer os seus ancestrais e poder perambular pelo mundo dos mortos, como no filme Viva. É isso.
Eduardo, a bomba foi batizada como Little Boy, né? Garotinho. E, na verdade, isso foi um código, né, que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima recebeu, porque naquele período foi uma operação de alto sigilo, né, esse ato terrorista que você bem denominou, do, na verdade, da direção dos Estados Unidos naquele período da nossa história. Mas, assim, voltando aqui ao tema, né, que a tua coluna aborda hoje, a gente lida mal com a infância, né? No sentido de que, a partir de determinado momento, a sociedade passa a reprimir, né, essa fase da nossa vida, que é muito caracterizada pelo lúdico, né? As crianças, elas criam, né, com os objetos, os universos delas próprias, é assim que elas se comunicam com o mundo. Isso tem a ver com uma discussão que se faz muito sobre preconceito, né? Porque preconceito é uma construção. Mas ela tem uma perversidade, o preconceito tem uma perversidade, porque ele surge como se ele fosse natural, como se você viesse ao mundo já daquele jeito. Como se nós viéssemos ao mundo racistas, como se a gente viesse ao mundo, né, com misoginia, como se a gente nascesse com isso. Isso, a gente não nasce com isso. A gente é educado para isso. Né? E como isso é uma construção, aí quando você começa a pensar nisso da forma como você está dizendo, você tem que desconstruir, né, isso. É um pouco diferente de destruir, né? Porque destruir, na verdade, você é destruir é o que a bomba atômica fez, né? Destrói tudo, gente, casa, bicho, e mata todo mundo.
Imaginário, afeto, né? Só uma coisa importante, que eu vi um depoimento agora de manhã, um brasileiro estava lá, ele falou que ele estava filmando a bomba, o incêndio, né? Que estava parecendo que tinha fogos, aí explodiu a bomba, e ao mesmo tempo, quando veio a reação em cadeia, né? Da deslocamento do ar, ele falou que a primeira coisa que ele pensou foi na família dele, ou seja, era a questão do afeto. Né? É o afeto, ou seja, e é esse tipo de atitude. Se fosse uma bomba jogada, aí ia afetar muito mais, que a gente não sabe. Até então foi um acidente. Mas se fosse como no caso dos Estados Unidos, até hoje, ainda mexe com os nossos afetos, mesmo a gente não sendo japonês. Porque como que pode um país fazer esse tipo de coisa duas vezes? Até o Taigo lembrou que o nome da outra bomba, acho que é de Nagasaki, foi Fat Man. Né? A Hiroshima e Fat Man. Enfim, aí ela trabalha com os nossos afetos também. E isso é o mais perverso de tudo. Foi o que o Talibã fez atacando o World Trade Center, o centro tradicional do mundo. Eles deram aos americanos uma resposta ao que eles fazem, como fizeram no Camboja, como fizeram no Vietnã, esse tipo de atitude, como eles fazem agora, comprando tudo que tem de possibilidades de vacinas para o Covid. Então eles tentam comprar, aí fica uma guerra. Então é um absurdo. A gente ainda hoje está à mercê de um tipo de política dessa.
É. Mas na pauta da tua coluna, você tratou das tensões que a infância apresenta, né, para a vida adulta, e dessa relação, porque na verdade a gente faz essa distinção, mas tudo é um processo. E não necessariamente alguma coisa acaba, né, quando a gente institui que ela acaba. A instituição pode estar errada. Então, nós temos muitos sentimentos que a gente leva a vida inteira, que a gente já experimenta na infância, que é o da desproteção, né, que é o da fragilidade, que é o da pura e simples vontade de estar junto com as pessoas, sem nenhum motivo, na verdade, protocolar ou racional, etc. É emocional.
Presença, né? A criança quer presença, como nós adultos. Só que a gente esquece a nossa criança, às vezes, e fica na dor da solidão, da solitude. E o que a gente quer, hoje, adulto ainda? Presença.
Isso, às vezes, acaba virando uma repressão institucional, né? Você não pode manifestar os seus sentimentos que vem com você, que você já desde a infância experimenta, e aí se institui que você não pode mais ser assim. Há uma geração inteira, né? Aliás, várias gerações, né? Talvez um pouco da própria geração presente, né? Que é educada para dizer, bom, homem não chora, né? Você não deve demonstrar suas fragilidades, né, em público, etc. Isso é uma repressão. Porque se você tiver vontade de chorar, né, e vem o comando o homem não chora,
sim,
fica bem difícil, né, de você lidar com você mesmo, né, diante de um impulso que você tem que é emocional e afetivo nesse sentido, né, mas diante de uma regra que diz que você não deve fazer isso em público. Uhum. E aí os grandes movimentos culturais e artísticos, eles recuperam isso e botam isso na cena e valorizam isso. E aí isso é próprio do universo estético. Eu acho que é por isso que a gente, quando ouve você, né, falar do cinema, da arte, né, a gente para pensar um pouco, fala, pô, é preciso que chegue a arte até mim para que eu pelo menos me enxergue, né, como um ser humano mais abrangente do que essa peça administrativa numa linha de montagem que me posicionaram aqui.
Exato.
Eu, Rich, ouvindo vocês, eu fico associando a minha irmãzinha, né? Que ela tem 3 anos. E é bem isso mesmo. Ela faz um desenho, ela quer mostrar afeto com meu pai, com minha madrasta, comigo, né, com a minha avó. Ela vê uma cena na TV, ela já também associa a nossa família. Então, é isso mesmo, é muito interessante.
É bem por aí, é todo esse processo, e só para, eu queria enfim, fazer um convite hoje que dialoga também com essa criança interior, com a poética que às vezes nós perdemos, né? A Bel, uma querida amiga que sempre está nos assistindo, ela acabou de falar, né? A criança, a questão social, e o importante que elas são as nossas mestras, né? Nisso tudo, concordo. A Bel é educadora, enfim, também fotógrafa e amante da arte, né? Então, assim, tá tudo isso muito relacionado com essa criança interior. Com certeza, a criança interior da Bel é uma criança lindíssima, né? Que é só ela sabe, ela transpõe de alguma forma com a sua amizade, com a sua doçura também, enfim, todos os seus processos. Falo isso porque eu admiro muito, né, em tudo isso. Então, assim, fica um convite para hoje, falando disso, né, dessa questão da criança interior. Hoje, às 18 horas, vai ter uma live no Instagram, no meu Instagram, @eduhit. O HIT é R-I-C-C-I, como está aparecendo para quem está vendo aqui nas redes sociais, ou para quem está ouvindo, né, é R-I-C-C-I, é o sobrenome, então, @eduhit. É no Instagram, a partir das 18 horas, um bate-papo sobre Decifrando as Estrelas de Clarice, que está relacionado a esse lado lúdico, né? Há atrizes que também fizeram esse universo da Clarice vir à tona para muita gente, como Betty Goulart, como a Rita Elmore, né? Que até está na foto que a gente divulga nas redes sociais. E aí a gente vai falar também do arcano, a estrela. E aí a gente vai abordar a Hora da Estrela da Suzana Amaral, que faleceu no mês passado. Enfim, é um bate-papo bem rapidinho, eu acredito que não vai passar muito de meia hora. Mas aqui a ideia é ser rápido, porque a gente está divulgando um evento que acontece no dia 29, já fica aí o convite, quem quiser pode fazer a inscrição pelas redes sociais, colocar lá Eduardo Hit nas redes sociais, ou colocar a Estrela de Clarice no Facebook, vai aparecer o evento, porque no dia 29 a gente faz uma imersão onde as pessoas vão poder degustar a Clarice Lispector online, né, a partir de algumas experiências sensoriais, durante mais ou menos uma hora e meia. Aí a gente vai estar fazendo essas ações, aí é só fazer a inscrição, a gente passa as informações direitinho. Então, o evento de hoje é um convite, né, digamos, um esquenta para esse do dia 29 de agosto, tá bom? É isso. Obrigado aí pelo espaço, viu?
Hit, a gente se despede de você na sua coluna de hoje e avisando, né, a nossa audiência, que sempre acompanha aqui a gente, que você está na semana que vem com a gente, trazendo mais um tema na sua coluna expandido, que conecta o cinema expandido, né, que expande o cinema com o nosso universo cultural e social. Você sempre faz isso muito bem, como você fez hoje. Então, até semana que vem, quando a gente está de novo contigo aqui na Rádio Brasil Atual Litoral.
Que assim seja, até lá.
Um abraço, tchau.